Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Análise Internacional. Procuraremos descomplicar e complicar as relações internacionais para que você possa compreender o que ocorre no mundo e debater com seus amigos e aqueles nem tão amigos. Hoje teremos mais um episódio da nossa série Noções para Análise Internacional. Nesse episódio teremos conosco nosso apresentador Felipe Dalcin.
Oi galera, partiu falar um pouco sobre política internacional?
Voltando para mais uma conversa, Bruno Veillard.
Olá galera, partiu.
E eu, Júlia Moreno, como mediadora. Lembrando a todos que o intuito dessa série é trazer os conhecimentos básicos para você entender melhor as relações internacionais e analisá-las. Felipe, uma coisa que ouvimos bastante o pessoal falar quando se trata de RI é o sistema internacional. Mas o que exatamente é sistema internacional?
Excelente pergunta, Júlio. Eu acho que é um ponto fundamental que a gente até poderia ter trazido no episódio passado. Porque lembra que eu falei que o sistema internacional ele tinha diversos tipos de atores e o principal ator eram os países, que a gente, na linguagem internacionalista, a gente chama de estados. Então, esqueci de explicar para vocês o que é o sistema internacional, onde todos esses atores atuam, principalmente os estados. Eu tenho um livro, pessoal, que é quase um livro de cabeceira meu, que é o Paz e Guerra entre as Nações, do Raymond Aron. É um livro escrito, se eu não me engano, na década de 60 do século passado. E ele tem uma definição que eu gosto bastante de sistema internacional. Ele vai dizer que o sistema internacional é um conjunto constituído por unidades políticas que mantêm entre si relações regulares e que são suscetíveis de estar implicados numa guerra geral. Então ele vai falar que é o espaço, né, que o principal ator do sistema internacional, os estados, fazem suas relações políticas, econômicas, fazem alianças, travam guerras e por aí vai. Então essa é a ideia de sistema internacional. Então eu queria perguntar para os meus colegas o que eles acham dessa definição do Raymond Aron e daí vou falar um pouquinho sobre sistema internacional, alguns outros detalhes que eu acho importante. O que vocês acham, pessoal?
Bom, Felipe, eu acho que é algo bem interessante a gente mencionar para os nossos ouvintes, em primeiro lugar, que Raymond Aron não é apenas teórico de relações internacionais. Aqui vou puxar um pouco da sardinha, embora não muito conhecido, né, por conta de relações internacionais, mas Raymond Aron, ele foi um sociólogo também. Ele foi um dos primeiros a abordar o tema de relações internacionais, tentando fazer uma junção entre sociologia e as RIs. Eu acho legal, né, concordo com o que você falou, mas eu acredito que seria interessante, né, para os nossos ouvintes a gente buscar inserir um pouco a diferença entre sistema internacional e sociedade internacional. Não sei o que vocês acham do tema, pelo menos na minha percepção, o sistema internacional, como você bem disse, ele abrange os estados, né? Abrange a relação de comunidade entre os estados. E a sociedade internacional seria em si algo diferente, algo voltado para um âmbito mais idealista, possivelmente voltado aí para o campo da globalização, né? E das relações de cultura, né? Entre os estados.
Eu vou fazer uma pausa bem rapidinha aqui, só para a gente poder delimitar melhor qual é a diferença entre a sociedade internacional e o sistema internacional. Por mais que essas palavras pareçam similares e muitas vezes são utilizadas como sinônimos, elas na verdade querem dizer algo um pouco diferente uma da outra. Então eu vou colocar um pouco o que eu acho e daí, se vocês concordarem ou não, a gente vai complementando essas diferenças, ok? Então, pelo que eu entendi, o sistema internacional é a relação entre os estados. Já a sociedade internacional é quando outros atores da sociedade, sendo estado ou não, podem interagir entre si. Como o Bruno falou, a globalização acaba sendo um ponto que leva a sociedade internacional a interagir, pois não só os estados, como as pessoas acabam envolvidas nas conversas.
Eu concordo, eu acho que é válido. Mas é claro, quando a gente fala de sociedade internacional, nós não estamos fazendo referência, né, a uma sociedade como o Estado, né? O Estado nacional, o país, no âmbito doméstico. É apenas um termo, né, que nós usamos, mas de forma bastante ampla. Mas, no caso, sociedade, comunidade internacional são basicamente sinônimos. Por isso, né, eu tendo aí para essa linha que remete aí ao pensamento focado em comunidade, sociedade, em detrimento da diferença de sistema internacional. Porque o sistema em si vai abranger as relações, né, entre os estados. E a comunidade, as relações entre os demais entes, né, que permeiam o sistema internacional.
Eu acho, Júlia, que a diferença que a gente tem que fazer é o seguinte: o sistema internacional, na concepção do Raymond Aron, ele não está considerando atores que não sejam os estados. Ah, o conceito que o Bruno trouxe de sociedade internacional considera todos os atores, desde as organizações internacionais, desde até a sociedade em geral como ator internacional, então considera toda uma gama de possíveis atores. Já o que o Aron quis dizer é que ele considera como atores internacionais ou entes do sistema internacional os estados, que são, como a gente bem trouxe, a linguagem internacionalista, os países.
Sim, sim, eu acho legal, acho importante a gente mencionar isso, porque muitas das vezes a própria mídia confunde os termos sociedade e comunidade internacional e às vezes os dois não têm correlação com a realidade. Por isso que eu acho legal a gente frisar para a galera poder entender o que é o que sem prejuízo aí de conteúdo.
É, mas voltando um pouco agora para o que acho que a gente tem que trazer sobre o sistema internacional, que é interessante, o Raymond Aron, ele fala no livro dele Paz e Guerra entre as Nações, que o que a gente tem que levar em consideração para entender o sistema internacional são as relações de forças entre os estados. Ele vai falar que existem estados mais fortes no sistema internacional e estados médios, estados mais fracos, estados pequenos, né? Países com menos poder. Acho que é muito claro para todo mundo que um grande país hoje em dia com grande poder no sistema internacional é os Estados Unidos. Seja no âmbito econômico, militar, político, os Estados Unidos é um grande ente, um grande ator do sistema internacional, assim como a China, se a gente for pensar em termos militares, mas não econômicos, a Rússia e por aí vai. Ele vai falar então no livro dele que os grandes atores do sistema internacional vão ter a ambição de moldar ou de modificar o sistema internacional de acordo com seus interesses e que vai caber para os países pequenos a única solução é se adaptar à conjuntura internacional apresentada. Então, quem realmente tem capacidade de modificar o sistema internacional para o Raymond Aron são as grandes potências, os principais estados. Cabe aos outros estados do sistema internacional dançar de acordo com a dança das grandes potências, né? É bem interessante que o pensamento dele de sistema internacional é um pensamento, se a gente for ver, voltado sobretudo para a análise das grandes potências. E o que vocês acham disso, pessoal?
Bom, Felipe, eu vou puxar um pouquinho sobre o que você falou sobre uma análise das grandes potências e também puxar o que a gente viu no nosso último episódio dessa série de noções sobre a estrutura do poder, as grandes potências e as várias facetas do poder e como elas ficam na sociedade internacional e afetam as relações internacionais. Obviamente, eu vou tentar ser o mais breve possível, justamente por causa do tempo, porque é um assunto muito grande e eu acho que a gente ainda vai discutir mais pra frente em outros episódios, eu tenho certeza. Então, vamos lá. O poder abrange, obviamente, várias facetas, como eu já tinha falado antes. Eu vou falar sobre três delas que acabam afetando muito os estados, ou como o Felipe falou antes, os países. Primeiro, o exército, que é o poder militar. Mas a gente sabe que esse poder vai além de só o hard power, de só o poder militar. E aí vem as outras duas facetas, que é a economia e a política. Então vamos lá. O exército, o poderio militar, nós vemos que alguns países têm em larga escala. Ultimamente tem se medido muito, principalmente a respeito do poderio nuclear. Então vai dos exércitos, das armas, dos armamentos e também o poderio nuclear. Já na economia, é uma influência monetária, de mercado, como o seu mercado se gere, como a gente mede a sua influência de compra, de venda. E, já no político, é a influência que você tem entre outros países, entre outros estados e a sua relação com eles. É a básica negociação, é que o pessoal fala da diplomacia, das relações internacionais. É essa relação entre outros estados e como você influencia outros estados dentro do sistema internacional. Vou pegar um exemplo que a gente usa muito, porque obviamente tem uma grande parcela de poder no sistema internacional, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito armamento, ele tem uma grande parcela na economia, então ele exporta bastante, tem uma, entre aspas, mão ativa no mercado, e agora também nós vemos a China tomando uma parte dessa parcela da economia, do mercado, e está crescendo, por isso que se torna, na visão dos Estados Unidos, uma ameaça à economia, à influência deles no sistema internacional e o poder político, porque os Estados Unidos acaba estando muito envolvido e ele influencia muito outros estados. Então, por exemplo, os Estados Unidos, quando o Trump estava no poder, quando o Trump era presidente, por mais que ele tivesse todas essas facetas do poder, quando ele torna a relação entre os estados precária, ou seja, quando ele vai para a televisão, ele ameaça a Coreia, ele ameaça a China, ele fala que outros países, os países em desenvolvimento, são precários, não servem para nada, ele fala mal, ele se recusa a conversar com outros países, isso prejudica a ala política deles. Os Estados Unidos fica mal visto, ele perde aquele símbolo de influência que às vezes ele tem. Ele perde temporariamente, vamos deixar bem claro, porque os Estados Unidos ainda tem um grande palanque no sistema internacional. Então ele não vai perder completamente, os estragos não foram assim tão grandes, né? Então, puxando agora para o Biden, quando o Biden assume e fala sobre a questão da Amazônia, que é se o Brasil não entrar em acordo com as novas diretrizes, ou não começar a preservar, ou não começar a fazer o que o pessoal do sistema internacional dos outros países sugerem que o Brasil faça, podem haver sanções, podem haver consequências para as ações do Brasil, os outros países seguem. Então, por exemplo, outros países como a Inglaterra falam que vão parar de importar produtos brasileiros para que o Brasil tome essas medidas. Então, novamente, os Estados Unidos assumem essa influência maior política no sistema internacional. Mas agora eu vou passar um pouquinho para os meus colegas para ver o que eles gostariam de complementar, o que eles acham sobre.
Então, eu gostaria de falar duas pequenas coisas, não muito grandes, é claro, mas em relação à questão da faceta do poder, eu acredito e vejo a política mundial como um grande tabuleiro de xadrez. Nós recorrentemente vemos, né, diversos lances, né, sendo aplicados, sendo feitos, e é preciso saber jogar, é preciso ser um bom player para poder compreender e prever, né, as reações dos seus jogadores. Dito isso, é algo muito legal que você comentou em relação aos Estados Unidos e o resto do mundo, e sobretudo o Brasil, mas um fato que eu queria trazer como primeiro ponto é a questão ética por trás disso tudo. O poder, ele não é apenas algo bélico, ele também é soft, no sentido de influenciar os demais em busca de um comportamento específico. E é justamente o que nós podemos ilustrar na figura aí do Biden com as relações atuais envolvendo o Brasil e a Amazônia, e de igual forma a União Europeia. Existe, né, um consenso ético internacional e uma sensibilidade forte que faz parte da preservação dos biomas naturais, a questão da energia renovável, desenvolvimento sustentável. E nos últimos anos nós não temos visto o Brasil cumprir, né, ou melhor dizendo, avançar nessas agendas. Não que seja algo imposto ao país, mas que é algo que o Brasil, infelizmente, por conta, né, de suas elites políticas e econômicas, não valoriza como os demais países no exterior valorizam. E esse choque de ideias, esse confronto ético, tende aí a trazer alguns movimentos negativos para o país. né? Haja vista que atualmente o nosso atual governo não tem conseguido fazer boas jogadas nesse xadrez. O que difere bastante, trazendo aí uma perspectiva do século XIX, ao que ocorreu com a unificação alemã. Bismarck, ele conseguiu mensurar bem o poder e a influência que ele e a Prússia tinham, assim como o poder militar, o poder político. Ele soube utilizar as estratégias a favor dos seus interesses, ou a favor dos interesses prussianos, no caso aí envolvendo a unificação do norte da Alemanha. Tudo isso vai envolver uma série de discussões, uma série de movimentos políticos, econômicos, culturais, política externa, porque estamos falando de diversos principados que existiam na Alemanha, né, e a partir do momento que as fronteiras entre eles caem, os vizinhos como França, Dinamarca, Áustria, tendem a ficar receosos. E é justamente isso que acontece. A política, ela é um jogo. A política internacional, você precisa, assim como Maquiavel e Raymond Aron, ter, né, a noção do sistema internacional, saber como funcionam as regras do jogo e acompanhar, né, os movimentos e as vantagens e desvantagens que você pode ter, né, assim como dos demais concorrentes.
Não, perfeito. Eu acho que os poderes, eles estão intrinsecamente ligados, na minha opinião. Por exemplo, se você tem grande capacidade econômica, você consegue investir em tecnologia, logo você consegue ter mais armamentos, comprar mais armamentos, investir em um poder militar mais forte. E tendo mais dinheiro, mais capacidade de comércio com os outros países, os países dependendo mais de você financeiramente, os países querendo negociar com você, o teu país, e você tendo também, ao mesmo tempo, um grande poderio militar, então é o melhor dos dois mundos, porque você atrai os outros pela tua economia é importante para todo mundo, e por outro lado, se houver necessidade, você pode usar as tuas forças armadas. E as forças armadas não servem só para defesa, elas servem para o ataque. Então elas servem de uma maneira de intimidar, de deixar os outros estados do sistema internacional com receio do que você pode fazer. A gente vê ultimamente, por exemplo, pessoal, a China ela vem crescendo muito economicamente e paulatinamente ela vai aumentando também seus gastos e investimentos em armas. Então acho que o grande exemplo disso é a China. E com isso a gente vê a China naquela máxima: poder econômico mais poder militar é igual ao poder político no sistema internacional. Então a gente vê isso nos Estados Unidos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos, digamos assim, se tornam, junto com a União Soviética na época, as grandes potências, mas com a queda da União Soviética em 1991, os Estados Unidos se tornam o grande líder, não só econômico, mas militar, e a gente vê paulatinamente a China seguindo esse caminho, investindo numa economia que estava cada vez mais crescente, com essa capacidade econômica aumentando, digamos assim, suas capacidades de adquirir armamento, e com essa mescla eles conseguem evoluir e ter mais capacidade política. A gente vê que a China tem cada vez mais participação nos fóruns políticos. E geralmente você consegue mais participação nos fóruns políticos investindo mais neles, como a Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional e por aí vai. Então é uma discussão bem interessante que daria para a gente ficar discutindo horas e horas aqui.
Galera, acho que é fundamental isso que o Dalcin comentou. A China é um grande exemplo de um player internacional em ascensão. A grande diferença, né, se formos comparar os Estados Unidos ou a Alemanha do século XIX, é que a China não tem um belicismo tão latente. Eles buscam utilizar das estratégias políticas, principalmente a partir da economia. Eles buscam aproveitar a vantagem econômica que eles possuem como forma de influência dentro do sistema internacional. Isso é algo importante, é algo que remete, né, ao bom uso da estratégia. Isso, dentro da política externa dos estados, é algo muito valorizado, porque abrange aí uma infinidade de posicionamentos que podem ou não, né, abranger muitos benefícios ou malefícios para o Estado planejador. Haja vista, por exemplo, ainda se tratando de poder, mas falando de economia, a Rota da Seda chinesa. Eles têm aí um projeto grande, uma ambição grande, que abrange não só a Ásia, mas também a Europa, a África e até as Américas. E são investidos muitos recursos, né, em movimentos de infraestrutura, de construção de ferrovias, de portos, aeroportos, visando favorecer, é claro, os interesses chineses. Né? Tudo isso remete a uma questão de valorização da estratégia.
Não, Bruno, concordo plenamente, mas eu acho que é assim. A China, eu não vejo a China como um ator tão bonzinho assim no sistema internacional. Ela não tem a capacidade militar, por exemplo, que tem os Estados Unidos. Está muito longe disso ainda. Então, a minha visão da China é que ela vem usando as armas que ela tem. A principal arma que a China tem hoje em dia é a economia. Mas é minha opinião, né? A gente tem um episódio de análise internacional, então é minha opinião. Mas a partir do momento que ela garantir maior poder militar, maior controle da sua região, que é a Ásia, ali o leste asiático, eu acho que a China pode começar cada vez mais a tirar as manguinhas para fora. A gente já tem vários relatórios dos Estados Unidos de defesa falando que a China vem cada vez mais aumentando as capacidades de que, se caso os Estados Unidos quisessem invadir o leste asiático, a China teria como impelir isso. Então eu acho que quando a China solidimentar isso, né, deixar isso mais sólido, a gente pode ver uma China mais ativa até mesmo em termos militares. Claro, é a minha opinião. Eu sou assim, pessoal. Eu tendo a pensar sempre o pior de todo mundo quando a gente discute estados. Não vejo ninguém como bonzinho, ninguém como herói. Pouco da influência do Maquiavel nisso. Mas é um ponto bem interessante que a gente vai dar muito plano para manga, com certeza.
Olha, eu devo concordar com o Felipe, porque eu também acabo levando para o lado mais pessimista. Até daquele pensamento meio cínico do realismo clássico, eu tendo a pensar que é melhor a gente se preparar para o pior e ele não acontecer do que ter aquele ar de que tudo vai dar certo e a gente não estar preparado. Outro exemplo que eu dou, justamente com esse da China, é um que eu sempre vou trazer porque eu acho que é muito simbólico, foi Hong Kong, em que a China está aumentando a influência regional, inclusive retomou Hong Kong para ela. E nós vemos protestos, nós vemos que é algo que a população de Hong Kong não quer, porém, é algo que já aconteceu, e eu acho que é só questão realmente de tempo, não de uma dominação mundial, para sermos exagerados, mas é só uma questão de tempo para a China aumentar a influência regional e também internacional. E falando um pouquinho de política e puxando do outro episódio Maquiavel, eu queria que o Bruno explicasse um pouquinho pra gente sobre o que é a Realpolitik, que é justamente algo que é visto às vezes pro lado negativo ou até maquiavélico da coisa, já usando o termo. Então, Bruno, se você pudesse só esclarecer pra gente o que é a Realpolitik?
Então, quando a gente fala de Realpolitik, ainda usando aí os exemplos da China e da Alemanha no século XIX, nós estamos falando de uma capacidade de movimentar a estratégia política, militar, econômica, de uma forma agressiva. Nesse aspecto, foi assim que a Alemanha conseguiu se unificar, fazendo guerra com os principados e alianças políticas. No caso da China de hoje, o que nós vemos não é uma questão de guerra propriamente envolvendo estados, mas sim, podemos dizer, uma guerra econômica, né? Uma disputa pelo comércio, ou hegemonia do comércio mundial, entre ela e os Estados Unidos. De uma outra forma, aplicando aí a Realpolitik, nós poderíamos considerar a própria Rússia, né? A Rússia de Putin, bem recentemente, tem adquirido um tom internacional bastante belicoso, né? Haja vista aí a questão entre Ucrânia e Rússia, envolvendo aí a Península da Crimeia. Tudo isso faz parte da Realpolitik, né? É uma política que visa a prática, é uma política que visa aplicar um realismo menos ideológico possível. É um realismo voltado para os custos e benefícios da causa. Como, por exemplo, a questão da Rússia, né, e da Crimeia. Os russos tinham um interesse, viram uma viabilidade, tinham poder, capacidade para isso e foram à luta, né? Tomaram na mão grande da Ucrânia.
Obrigada, Bruno. Na verdade, são alguns desses assuntos que a gente trouxe aqui em discussão hoje, são muito interessantes, inclusive esse da Rússia, da anexação da Crimeia, que foi bem curioso de se acompanhar nas notícias, na verdade. Recomendo muito que vocês procurem, para quem ainda não sabe, pesquise um pouquinho, vejam sobre a moeda comemorativa da Rússia quando ela anexa a Crimeia, assim como o Eurovision, que teve uma dos embates de música, foi entre a Ucrânia e a Rússia, com temas bem interessantes. A Rússia fazendo basicamente um hino à anexação e a Ucrânia com uma música basicamente como se fosse um TikTok de uma bomba. Deem uma olhada, é super interessante, porque a Rússia decidiu anexar a Crimeia por uma questão estratégica e não em si por lucro, porque a Crimeia é considerado, não sei se vocês sabem, mas é considerado o gato doente da Europa. Em relação a vantagens econômicas, não há muitas, pelo contrário, na verdade, há mais prejuízos, por isso o gato doente, porque vai trazer muito mais prejuízo do que prazer para a Rússia, porém, foi uma questão estratégica a anexação. Mas antes de encerrar, acho que o Felipe vai até querer fazer algum comentário ou adicionar algo sobre isso que a gente está discutindo.
Então, pessoal, só tem um comentário bem rápido para a gente explicar toda essa situação da Rússia. A gente entende a anexação da Crimeia, né, da região da Crimeia, que é da Ucrânia, pela Rússia, pelo fato do medo da aproximação que a Ucrânia, né, estava tendo com os principais países da Europa Ocidental, sobretudo os Estados Unidos e a União Europeia. Então, o medo da Rússia era que cada vez mais tivesse mais países com regimes democráticos perto da sua fronteira e países também com grande influência do Ocidente. E a Crimeia, pessoal, a Rússia anexa a Crimeia falando que é uma região que é verdade, que a maioria da população é de etnia russa. Então, é uma região que era da Ucrânia, mas a maioria dessa população que vivia na Crimeia era de origem russa. Então, a Rússia usa essa desculpa para anexar a Crimeia, para tomar a Crimeia da Ucrânia. Mas se a gente for ver bem, o que leva realmente a Rússia a anexar a Crimeia é o fato da maior aproximação da Ucrânia do Ocidente, dos valores ocidentais. A Rússia não queria ver os valores ocidentais cada vez mais próximos à sua fronteira, até porque poderia servir para deturbar o regime russo, principalmente do presidente Vladimir Putin. Mas provavelmente isso tudo vai virar assunto em algum episódio do podcast no futuro.
Eu só queria apenas informar o público, né, que caso queira, eu estou com um projeto novo na praça. Pessoal que puder, que tiver interesse, siga lá, @ Episteme International, como referência para a área de relações internacionais, cursos, assessoria acadêmica. E por lá a gente vai se conversando, vamos nos falando e conhecendo um pouco mais os nossos trabalhos.
Muito obrigada aos dois e, infelizmente, temos que encerrar o nosso episódio por aqui. Mas lembre-se que toda semana tem mais um episódio para vocês do nosso podcast Análise Internacional. Sigam a gente nas redes sociais, no @ Relações Exteriores, e também sigam o Bruno, no @ Episteme International. E esperamos vocês nos próximos episódios.